Olá, seguidores e ouvintes insanos. Aqui é César Cozinho.
E aqui é o Mestre Alê, e você está no review dos Goblins e do Cast Insano.
Quebrando as barreiras da física mais uma vez, Mestre Alê.
É
In
nóis.
two places the same time.
É nóis, é
Tá
nóis, é
vendo?
nóis.
Que beleza. Mestre Alê, você sabe que estamos naquela campanha hashtag 450. Tá aumentando, Mestre Alê. Tá aumentando.
Eu estou vendo o Apocalipse chegar.
Isso vai ser mesmo, Mestre Alê, vai ser a visão de Ziegofer quando chegar aos 500 e você raspar algo esquerdo do seu corpo. Eu não quero saber o que é.
É para pensar mesmo, hein?
É para pensar. Mestre Alê, mas antes da gente começar, aquele like maroto. Vídeo ou podcast de Goblin Insano merece o seu like. Merece que você siga. Que você ludibrie outras pessoas dizendo que é bom, mentindo, obviamente, para que eles também sigam. O que você acha disso, Mazele? É um conselho bom, né?
Eu acho bem interessante, acho que é a sua cara.
Ludibrie as pessoas. Minha cara, Mazele, você acaba comigo assim. Engane as pessoas, fale que é legal. Eles vão. Cara, as pessoas, quando você fala siga, eles seguem. Porque são teus amigos. Eles têm preguiça de. Dá unfollow depois. Deixa, eles ficam esquecidos lá vagando no limbo. E a gente ganha seguidor.
Muito justo, muito justo. Eu
Vai,
acho
Mazelê.
válido.
E falando nisso, temos o pensamento insano do dia.
Ops, lá vamos nós.
Não é porque você segue um canal que você tem a obrigação de seguir o seu conteúdo. Faça isso com os Goblins Insanos.
Olha, foi profundo essa, hein?
Ou seja, seja mais um número. Gostou,
Nossa.
mas. Ó, sincericídio.
É, isso aí tem muito a ver com a sociedade atual, realmente. Seja mais um
Exatamente,
número, olha que bonito, hein?
Mestre. Lindo, lindo, lindo. Mestre Alê, o que temos para hoje, Mestre Alê?
Rapaz, olha que maravilha! Hoje temos Forbidden Lands. Crie o seu destino.
Bessie Alê, eu tô aqui com a luva dele, olha. Porque a capa da luva é mais bonito que a capa dos livros. Mas eu explico depois isso, olha. Forbidden Lands. Todo
Curioso.
mundo curioso. Ninguém
Curioso
queria,
esse
Bessie Alê.
lance.
Teve um tempo que ele virou na Amazon a preço de banana, Bessie Alê, mas aí eu li e vi que era um negócio legal, mas tudo bem, Messi Alê. A gente vai discorrer sobre esse assunto, Messi Alê.
Vamos
Que é o
ver, vamos
famoso
ver.
Deus me livre, mas quem me dera.
É. Dê a ficha técnica.
Muito bem, Messi Alê. Ficha técnica pro danado. Cara, Forbidden Lands, o conceito do jogo, né, o designer principal é Thomas Harenstam. Mas o conceito do jogo é por quatro pessoas, que é o Christian Granat, o Thomas, que eu falei que é o principal, né, o Harenstam, o Nils Carlén e Costa Costulas. São quatro pessoas. Ele foi publicado pela Free League em 2018. No Brasil, pela Sagen, ele chegou em 2020. E, Alê, premiadíssimo. Olha aqui. 4Ns, ó, ele ganhou ouro em melhor cartografia. Depois vocês vão ver o mapa aqui, realmente. Eu olhei, é de uma organização. Você se orienta por linha e coluna entre os hexágonos, eu achei maravilhoso. Melhor valor de produção, também ganhou medalha de ouro, porque o N é ouro, prata e bronze, tá? E ele ganhou duas pratas, produto do ano e melhores regras. Então aqui, olha. Tá na luva dele aqui, ó, premiadíssimo, cara. Então, realmente merece o nosso olharzinho aqui. E não pense que aqui você vai ser herói, não, viu, meu filho? Aqui é um RPG de fantasia, mas você não vai ser heróizinho, não. Você vai ser renegado, saqueador, vai correr atrás de sobreviver numa terra totalmente desolada.
Você falou que veio aqui tá no Brasil aqui por quem? Quem que tá vendendo aqui no
Sagen,
Brasil? Sagen?
Sagen.
Muito bem.
Pela Sagen 2020.
É o
Foi
sistema UE
financiamento
zero, né?
coletivo. Isso, exatamente. A história dele foi interessante, Ale, porque muitas das coisas que vieram no básico do financiamento coletivo da Sagen eram metas lá fora. Por exemplo, o fitilho dos livros, essa ficha de adesivos que tem aqui, enfim, um monte de coisa que era meta lá veio no básico aqui. Então teve uma diferença do financiamento lá com o financiamento aqui. Foi bem interessante.
Muito
interessante
bem.
A história dele.
Muito bem. Aliás, mas vamos para a história do jogo, né?
Cara, esse RPG eu achei bacana pelo seguinte. Não dá para eu chegar para um jogador e falar assim, olha, nós estamos aqui, vamos começar. Não é. Existe uma história de 1000 e poucos anos atrás que serve de contexto para vocês entenderem o cenário para daí vocês entrarem. Isso que eu já comecei gostando. A história é mais ou menos assim, vou contar rapidamente para vocês. Há 1200 anos atrás, a humanidade estava em umas terras e teve um cataclisma enorme. O que, que aconteceu? Eles tiveram que sair de lá, vazar do local. Construíram barcos e pediram para o deus Serpe, que era o deus deles, para que ajudasse eles a encontrar um local, e ele meio que ajudou, foi conduzindo. Dizem as histórias que esse deus Serpe, que é uma cobra, foi na cacunda, no cangote, fungando no cangote de um corvo, e foi orientando os barcos e levou ele para essas terras. Muito bem, nessa terra já tinha alguns elfos e anões vivendo lá, então os humanos se mandaram para lá. Chegando lá, o deus Serpe, né, para não dar briga, porque os anões e os elfos não gostavam dos humanos ali, ele dividiu aquele local, dividiu como? Uma cadeia de montanhas. E essa cadeia de montanhas ali, para não dar briga, foi chamada de divisa. Pronto. Simples assim. Aí o que aconteceu? Os elfos e os anões ficaram na parte norte, ficaram para cima, no local chamado Corvandor. Aí eles ficaram brabinho, ah, nós estamos aqui para cima, jogado as traças, pronto. Aí o deus Serpe deu para eles orques, para servir de vassalos para eles, para trabalhar para eles, beleza. Na parte, meu filho, na parte sul, que é chamada de Amiendar, os humanos ficaram lá, ou seja, ao sul da divisa.
Fico pensando que Deus bom, né?
Que Deus beleza, bonzinho, né?
Deu orque para as pessoas.
Tomar orc para trabalhar para você. Você vai ver que esses orcs vão fazer a diferença. Vão nada, porque se lascaram depois, mas enfim. Quando teve essa separação, com essa divisa, com essa montanha, né? Isso foi chamado de A Mudança. Por que que teve esse nome, esse marco ali? Porque para os humanos, os próprios anões, eles entenderam que isso era o ano zero de toda a cronologia deles. E tudo que acontecesse depois dessa divisão, eles chamaram de depois da mudança. Essa separação entre eles foi chamada de mudança. Então, como nós aqui no nosso calendário romano tem antes de Cristo e depois de Cristo, eles têm o DM, que é o depois da mudança. Esse é o ano zero para eles. Aí todo ano é 1DM, 2DM, 3DM, por aí vai. Então é depois da mudança. Só para quando eu falar essas datas, a gente já entender. DM é depois da mudança, depois da divisão ali com montanhas. Muito bem. Estava tudo bem, todo mundo feliz e contente, 500 anos aí de prosperidade. Aí, meu filho, na parte dos humanos ali em Amiendara, o bicho começou a pegar. Começou a ter guerrinha religiosa, porque tinha o pessoal do... Depois eu vou explicar para você que o deus era o corvo, o outro era a cobra, e começou aquela brigaiada. Os humanos se mandaram para o norte e começaram a invadir ali onde estavam os elfos e os anões, que obviamente não aceitaram muito bem, mas fizeram um tratado ali, beleza. Só que foi chegando mais gente. Aí os humanos viram que era legal e começaram a falar, pô, a Miendar tá pequeno para gente, bicho, bora para Corvandor. E aí começou a guerra entre eles. E daí, os anões, os elfos, pegaram os orcs, armaram eles, mandaram para lá para ser o famoso bucha de canhão e se lascaram. Deu errado. Nessa época, tinha um feiticeiro em Corvandor, que era bem famosão lá, um tal de Zigover. Vocês vão ver que esse cara é importante. Ele foi colocado como governador de Corvandor, porque em Amiendar tinha um rei já, que era o Algarod. Só como ele estava brigando com outro povo da Aslênia, então o rei Algarod de Amiendar estava olhando para cá, o Zígofer tomou conta de tudo. Foi assim. Aí o que aconteceu? Teve uma reunião lá de meio-elfo, tal, os efêmeros, e nessa reunião, Zígofer, safadinho, se apaixonou por Marteia. Essa Marteia, Ale, veja, o Zígofer era feiticeiro, beleza. Mas a Marteia, ela conseguia conversar com animais e com os mortos. E ela começou a treinar Zígofer. Ou seja, ele acabou virando um necromante forte pra caramba. E aí ele começou a conversar com os mortos para descobrir, para ouvir a história e não sei o quê. Mas ele descobriu que ele podia fazer mais. Ele começou a fazer experimento. E uma vez, conversando com os mortos ali, olha que massa, um dos mortos disse assim: meu filho, existe um portal assim, assim, assado em tal local. Esse portal é um nexo, você vai abrir um portal e vai trazer os demônios e, ó, vai ser massa. Falaram assim pra ele. Ele ficou doidão, encontrou esse local, abriu o portal e começou a entrar os demônios e ele começou a fazer experimentos. Aí, mais do que conversar com os mortos, ele começou a reanimar os mortos também. Entendeu? Então, aí começou todo o perrengue ali em Corvandor. Quando o rei Algarod deu por conta, depois de ficar brigando lá com Aslênia, ele voltou e falou: meu Deus do céu, o Zígofer, o que, que ele está aprontando? Que doideira é essa? Ele ficou doido com o cara e mandou o exército de Amiendar para tentar acabar com o Zígofer. Essa era a ideia. Beleza. Uhum. Só que daí o Zígofer, vendo isso, ele abriu o portal totalmente. E aí, meu filho, entrou criatura que nem ele esperava que entrasse. Para moer o exército do rei Algarod. Simples assim. Sabedor disso, os caras de Amiendar falaram: meu Deus do céu, vamos fazer alguma coisa para se defender. Eles construíram o que é chamado, e tem no mapa ali, é muito legal, a Tranca de Ferro, que na verdade é uma muralha sem portões que dá acesso a Corvandor. Ou seja, daí eles
proibiram. É uma muralha sem portão?
Exatamente, é só uma muralha, ela não tem como você abrir eles. É tipo um muro, só muro, sem portão. Não dá para passar. Sabe, tipo assim, você construiu um muro?
Um muro dividindo Corvandor de Amiendar.
Exatamente. Sem local para atravessar. Simplesmente bloquearam. Um bloqueio. Uhum. Pronto.
Tá bom.
Um bloqueio. Muito bem. Aí, aquele local que até então era Corvandor, começou a ser chamado de Terras Proibidas, que dá o nome ao RPG. Então, aquele local, ninguém mais entrava lá. Aí Zígofer ficou lá, ficou, teve filho, né, com a Marteia, teve um menino, depois teve duas gêmeas. Aí a Marteia falou assim: porra, cara, o Zígofer pirou o cabeção, velho, não quero mais ele não. Ela, ufo, se mandou com dois filhos dele, o menino e uma das filhas. Uma das gêmeas ficou, que é a Terânia. Aí Zígofer já tava, tipo o mestre Alê, caquético e velho. Ele não tinha mais força, ele se fundiu, o que eu tô falando é fato, tá no livro, ele se fundiu com Terânia, que é a filha feiticeira dele, bicho, para receber o poder dela e poder continuar vivendo. O que deu dessa fusão é uma criatura feia pra danar, com perna de aranha, e o resultado de Zígofer mais Terânia, nós tivemos Zitera. Que nominho, hein, mestre Lee? Zitera. Qual era o objetivo, então, de Zitera? Expulsar os elfos e anões das Terras Proibidas e depois, expulsar não sei para quê, porque depois também queria conquistar Amiendar. Essa era a ideia, tá? Zitera, então, agora, né, Zígofer mais Terânia, né, é totalmente apoiada pelos meio-demônios que ele liberou, e por um culto fanático que é chamado Irmandade Enferrujada. Eles endeusam, né, a Zitera. Então eles cultuam Zitera, essa Irmandade Enferrujada. E o que mais aconteceu? Por conta desse portal aberto, Ale, é aí que entra a história, que é onde eu vou fechar. Teve acesso também, uma das coisas, é uma névoa de sangue. O que é essa névoa de sangue? À noite, do chão, vinha uma névoa. Como se fosse, como a gente fala, não é neblina. Enfim, alguma coisa que saía do chão, uma névoa. Vermelha. E que tudo que estava fora da sua casa, qualquer pessoa que estivesse numa estrada, em algum local que não tivesse protegido pela sua casa, era tomado por essa névoa. E daí o que acontecia? Ou desaparecia, ou no outro dia que a névoa baixava, era encontrado todo mutilado, esgualepado, esquartejado. Parecia que o Jack Estripador passou por lá e Companhia Limitada. Estava todo lascado. Então, o que, que o povo viveu durante todos esses anos? Com só, tipo assim, só com horário comercial para poder ficar na rua. Quando eles queriam explorar alguma coisa, eles saíam de manhã, quando chegavam na hora do almoço, bicho, tem que voltar, porque senão eu vou pegar névoa pro caminho. Então, peraí, assim,
a névoa entrou, então, em todo o território aí, todo...
Exatamente, lascou tudo.
Em Corvandor e também em Amiandar.
Fodeu, não posso falar, né, Marcelino? Nós vamos tomar um ban se eu falar essa palavra. Ela lascou tudo, ninguém podia fazer nada. Então, o que aconteceu? Agora, e de repente, do nada, essa névoa sumiu. Desapareceu. Aí, o que aconteceu? Pô, você tá lutando para sobreviver. Tudo que você conhece ao tempo de meio-dia para ir, meio-dia para voltar, você já explorou, você já saqueou. Então, quer dizer, pô, você não tem mais o que catar ali. Então, queira ou não, as pessoas começam a se arriscar a invadir. E aí é o mote do jogo. Que é em 1165 DM, depois da mudança. Humanos, anões e elfos, eles podem finalmente vagar livres pelas terras proibidas. Assim, vagar livre não é bem assim, porque... eles vão buscar recurso, tesouro, etc. Só que tudo que era conhecido sobre Corvandor até então, hoje é mito, é memória, e eles não sabem o que vão encontrar lá. E vão encontrar coisa feia ali. Então, o mote do jogo, eu dei todo esse contexto, esse overview, para contar o que aconteceu e de onde é que a gente parte. A gente parte de agora, 1165 DM, névoa sumiu, hora de explorar outros locais. Preciso explorar outros locais para subsistência. Preciso.
Uma coisa que para mim ficou esquisita nessa história aí. Mas o cara não fez um muro? Como é que as pessoas estão indo para Forbidden Land se tem um muro lá?
Cara, tem um monte de local. Aquele muro foi feito... Ó, deixa eu pegar um mapa aqui para você ver. Tá bem legal e tá bem claro aqui, ó. Tem vários outros acessos aqui, ó. O muro é nesse canto direito aqui, ó. Aqui, ó. A tranca de ferro. Oh, meu Deus. Deixa eu pegar aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver a tranca de ferro aqui, ó.
Ah, certo.
Mas isso é o canto inferior direito. Agora, olha o espaço que eu tenho aqui. Vai pro outro canto. Aí a história vai desenrolar de onde eles estão.
Eu só não entendi, peraí. As montanhas, a divisão Corvandor tá onde?
Corvandor é tudo isso aqui. Daqui para baixo é Amiandar, que eles já conhecem.
E aí tem outros acessos para Amiandar, para Amiandar.
Exatamente.
Eu não estou vendo os acessos, mas tudo bem. Você está dizendo que tem.
É que no mapa não tem nada para baixo aqui, entendeu? Essa é a muralha aqui, ó.
Então, e aí tem um.
Eles vão passar por aqui e por aqui vão.
Por onde? Eles estão pelo meio das montanhas aí?
Vai, tem que passar.
É assim, pra mim ficou esquisito, porque se fizeram um muro pra lado do norte não descer, como é que o cara do sul tá indo?
Messi ali, eles vão com marreta e picareta,
né?
Quebrar aquele muro. Mistérios da meia-noite.
Mistério.
Mistérios da meia-noite, Messi ali.
Uau, vamos...
Messi ali, picareta, Messi ali. Quebra o muro e
bem,
vaza.
Tipo o muro
dentro
de Berlim, né? Aquela coisa.
Exato. Assim. Não quebraram o muro de Berlim. Por que não vão quebrar essa tranca de ferro, Marcelinho? Ô, Marcelinho, você complica a nossa vida, Marcelinho.
Esse negócio é sueco, cara. Nossa.
É. Tá vendo?
Segue. Segue.
Tá vendo? Tá vendo?
Vamos.
Mas, Ale, uma outra coisa legal aqui são os sete princípios do jogo, né? O Loop também tem os princípios dele, lembrando aí de Free League, né? Mas eu achei bem interessante. Se você quiser, mestre Lelê, chama o princípio e eu explico ele. Pode ser assim?
Peraí, pode ser
Os sete
sim,
princípios?
pode ser, só preciso fluir aqui porque tá meio lentium hoje.
Meio
O
lento, mas
processo tá
você tem um
lentium.
processador lento no seu
Tá
computador, mestre
lentium demais, pelo amor.
Lelê. Meu
Então,
Deus
vamos lá
do céu.
para o primeiro
Muito
princípio.
bem.
O mundo está à sua frente.
Cara. É sandbox total, graças a Deus que eu adoro. A névoa de sangue se dissipou, meu amigo. Você tem Corvandor todinho para você explorar.
Mas
Se
ó, é
vira.
importante, viu? Todo RPG que conta a história de um mundo, que tem um mundo nele, vai ser sandbox, né, cara?
Tem que ser. Mas é engraçado, né? Eu não duvido que tenha mestre doido que queira. Você tem que ir por aqui, você tem que ir naquele lugar.
Mas
Parou,
não
cara.
tem como, porque não tem história, pronto, não tem história feita. Sim, é uma história, não tem história. Você só tem o contexto do mundo, né? Não tem história. Assim, o fato de o mundo estar posto já é sandbox.
Sim, o que eu acho bom, graças a Deus.
É, só pra galera que tá meio na
Sim,
dúvida e
sim, sim.
tal ali, ó, gente. É assim, o mundo tá lá, você vai pra onde você quiser, né? Assim, dentro do que o mestre contou. A não ser que o mestre seja ruim pra cacete, que você fala, ó, você tem que ir por lá.
Então,
Por
eu tô
quê?
falando, tem, cara,
Porque
tem.
aí o mestre é ruim pra diabo.
Tem, Marcelo. Segundo princípio, Marcelo.
A terra é cheia de lendas.
A terra é cheia de lêndias, mestre Ali. Tem muitas lêndias por lá. O que aconteceu é que por séculos, cara, tudo que tinha lá mudou, cara. Passou por conquista, passou por guerra, passou por grandes eventos, feitos nefastos. Então, o que que aconteceu? Nós estamos ali em 1165, mas passaram-se aí 3 séculos aí que ninguém sabe. Você é de uma geração que só ouviu falar. Você não sabe o que tem lá. É só lenda. Tanto é que todas as aventuras, eu vou falar lá na frente, vou dar um pequeno spoiler. Cada local tem sua lenda, eu achei muito legal. Mas é isso. A terra é
Essa
cheia de
premissa
lendas.
é boa. Esse princípio, isso é legal. Terceiro, as aven as então, gente, aqui é tudo RPG da Free League. Eles gostam de ficar colocando os pronomes no feminino
Isso.
para fazer inclusão. Beleza, gente, ok, tá bom. Já, ok, vamos todos abraçar a inclusão. Então, por favor, você menino, você também se sinta incluído nisso que eu vou falar agora também, tá bom? As aventureiras criam seu próprio destino. O
Cara,
princípio. Ah, é, não, desculpa, é você.
desculpa, por favor, vai lá,
Não,
vai
vai
lá,
lá, vai.
vai lá, vai lá.
Não, vai.
Cara, isso é legal porque o próprio livro diz que esse é o princípio mais importante. Por quê? Porque você, aventureiro, vai ter que tomar sua decisão e arcar com ela. O livro até diz, ele não é um RPG de fantasia, tipo D&D, que você vai lá para ser forte, brigar e não sei o quê. Aqui é suas decisões, é para onde ir que vai definir seu destino. O que que você faz quando você detecta uma coisa que define seu destino? Não exatamente uma briga que, por sinal, não é recomendada.
Muito bem. Quarto princípio, nada é de graça.
Cara, você vai se lascar para conseguir o básico. Comida, água e teto não é fácil. E o jogo ainda diz, eles estão lá explorando algum local ou estão se escondendo de uma criatura. É nessa hora que vai passar um javali suculento. Aí eles dizem, fico aqui escondido dessa criatura ou vou pegar comida? Ou, numa hora que eles estão de boa pegando a comida, aparece uma criatura. Então, quer dizer, nada vai ser fácil. Nada vai ser fácil.
Tô bem. Quinto, o que é adquirido pode ser perdido.
Meu filho, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Tudo que você conquista vai atrair olhar de neguinho ganancioso. Ah, mas entre o meu grupo? Não, meu filho, tem mais gente catando coisa. Tem NPC, tem mais gente. Então, os outros habitantes vão tentar te saquear. E se você cair na loucura de construir um forte para você, que é uma das possibilidades, aí que você está lascado. Porque acontece gente tentando entrar e acontecem coisas dentro do forte. Mas isso, se você quiser, isso é outra conversa.
Muito bem. Inclusive, essa história de forte e fortaleza aí também é uma parte importante do jogo aí, pelo que já me contaram.
É porque, na verdade, ali, conforme você está explorando, esse vai e volta, né? Ele é um tanto cansativo. Então, as pessoas vão explorando, mas é como eu acabei de dizer no outro princípio, que nada é de graça. Para você conseguir um teto, não é fácil. Então, às vezes, eles avançam em uma área que tem um pouco mais de abundância de recurso, eles podem optar por construir um forte ali para ser uma base. Mas, meu amigo, você vai fazer, vai feder. Mas é uma saída, a não ser que você se prepare para isso. Eu não estou dizendo que não dá. Eu estou dizendo que vai chamar atenção. Simples assim.
Muito bem. Sexto princípio: a morte é parte da história.
Meu filho, você está nas terras proibidas, tem demônio solto para tudo que é canto. A vida é dura nas terras proibidas e às vezes é curta. O jogo deixa claro, né, que uma das premissas, isso vai estar no nosso outro vídeo, mas o personagem fica acabado muito fácil. Ele não morre fácil, mas ele fica acabado numa situação que não pode fazer nada facilmente por conta da escassez de recursos. Então, vai fazer parte a morte. Aceita que dói menos.
Maravilha. E o sétimo princípio, o fim não foi estabelecido.
Cara, eu adorei esse princípio. Porque ele fala que o momento mais épico da sua aventura não é a batalha. Não é a batalha. Na verdade, são as suas escolhas decisivas é que vão tornar a sua aventura épica. Para onde você for, o que você vai encontrar, o que vai te salvar. Então, é nesses momentos que vai brilhar, que você vai vibrar, porque não é fácil a vida nas Terras Proibidas.
Muito bem, muito bem. E você falou que tinha alguns deuses ali no começo do jogo. Como é que é isso aí?
Cara, tem um monte de deuses, mas um monte mesmo. Mas eu vou falar de dois porque tem a ver ali com a capa do livro, que eu já vou explicar. Eu vou falar dois, pronto. O Deus Serpe. Quem cultua o Deus Serpe é a congregação da serpente. Da onde eles são, Mestre Ale? Do sul, de Amiendar. Então, eles cultuam a serpente. A história deles, dessa congregação, é que o Deus Serpe permitiu, olha só, ele deu permissão a um corvo que desse uma carona para ele durante a jornada. Então, o que que acontece? O corvo é um pássaro sagrado para o pessoal de Amiendar, mas não é Deus. Ele é sagrado, mas não é Deus. Deus é Serpe, a serpente. Simples assim. Aí, a essa eles deram o nome de Serpe, né? E o símbolo dela é o que está na capa do livro do mestre. Ó, que é uma serpente mordendo a própria cauda, que é um Ouroboros retorcido, né? Isso está na capa do livro do mestre. Agora, já para o pessoal de Corvandor, eles têm uma igreja, que é chamada Igreja do Corvo. Aí, para eles, o corvo é Deus. Diferente da serpente. Para eles, a serpente, ela é a serpente da fertilidade, era a mãe de todas as serpentes. Aí o que aconteceu? Então, o Deus é o corvo, que está no livro do jogador aqui, e a serpente é sagrada, mas não é Deus. Eles respeitam. Então, esses são os principais deuses ali. Repito, tem um monte, mas eu não vou entrar no mérito aqui. Compre Forbidden Lands e veja os outros deuses. É só para explicar, porque a gente vê esses símbolos aqui, e eu, antes de comprar, de saber a história, eu mesmo não sabia por que tinha isso aqui.
É verdade, faz sentido, faz sentido. Você falou que esse jogo aí, eu não sei se você chegou a falar que esse jogo é um X-Crawl.
Não falei. Boa, Lê.
Então vale a pena avisar pra galera aí, porque assim, X-Crawl ele envolve encontros aleatórios. Como é que é isso aí no jogo?
Cara, é legal. Primeiro, assim, vamos dar uma explicadinha rápida em X-Crawl, bem rápido mesmo. A tradução literal é uma exploração de hexágonos. E se vocês verem aqui o mapa ali, dá para ver que é hexágono?
Ah, dá para ver, dá para ver, dá para ver.
Tá. Então, a cada hexágono que você está vendo aqui, são 10 quilômetros. Cada hexágono desse aqui, 10 quilômetros. Então, você vai explorando esses hexágonos, né? A cada hexágono que você entra, pode acontecer alguma coisa. Para isso, não é quando o cara entra no hexágono, você rola alguma coisa e vê o que ele vai encontrar. Não é assim, deixa os caras entrarem no local, conhecer o local, enfim. Mas enfim, se for para rolar alguma coisa, para que seja conhecida, você vai rolar um D66. E esse D66, ainda dependendo do tipo de terreno, olha os tipos de terreno, quantos tem. Então, de acordo com o D66 e o tipo de terreno que você tiver, vai ser definido o encontro. Aí você fala assim, ah, mas toda vez que eu vou entrar, vou me lascar? Não, meu filho. Se você tiver um jogador, um vigia lá, que estiver mantendo vigília, ele vai entrar, se for espertinho, ele vai fazer um teste de patrulha. Se ele passar, é óbvio que o mestre vai falar, olha, tem uma ameaça. Está um tanto distante, mas tem uma ameaça. O que vocês querem fazer? Tentar passar furtivamente? Simplesmente fugir ou enfrentar? Então, vocês têm opção. Agora, se ele falhar, Lê, aí a ameaça está mais próxima do que eles esperam. Inclusive, antes que eles notem.
Show de bola. Para quem não está acostumado, D66 significa que você vai jogar 2D6, e aí um D6 vai ser o dado da dezena, e o outro D6 vai ser o dado da unidade. Então, você vai ter... você não vai ter de 1 a 66, você vai ter ali 11... A 66, pegando só os números disponíveis ali. Né? As dezenas serão 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60. E os numerais, né? Será 1, 2, 3, 4, 5, 6.
É exatamente isso. Então, como o mestre Lee bem disse, então o X-Crawl é isso. Você vai explorando esses hexágonos. Assim como tem Dungeon Crawler, né? Que é uma exploração de masmorra, nós temos o X-Crawl, que é a exploração de hexágonos, que é como... É um mapa aqui de Corvandor.
Tem um sujeito, tem gente que compara o D&D antigo, ele tinha mapa hexagonal também.
Hexagonal.
Né? E aí foram falar que era X-Crawl. Cara.
Eu acho não. Que não. Não é porque é hexagonal que é X-Crawl. Parou.
Não é X-Crawl. Ele tem tabela lá, tem tabela de. Pô, como tem tabela de encontro aleatório? Tem sim. Para mestre preguiçoso, mestre D&D, né? Como sempre ali, vai ter a tabelinha básica para você fazer o rolagem, não precisa pensar. Tem, mas não é a premissa. Não é uma
não
premissa.
É
pelo X-Crawl, a ideia do X-Crawl é que a premissa é que você role para ver o que vai rolar para manter a aleatoriedade, para deixar aquele suspense no ar e tal. É a premissa do X-Crawl. Maravilha.
Esse é Forbidden, exatamente ali. Tá corretíssimo mesmo, é isso aí. Massa, massa.
E que mais? Bom, você falou dos encontros aleatórios. E além do encontro ser aleatório, a gente também pode ter áreas de aventura diferentes nesse jogo, né?
Cara, eu achei muito legal, Ale. Olha que bacana isso aqui, ó. Você tem três áreas. Não sei se o foco tá dando pra ver aí. Mas a gente tem aldeia, castelo e masmorra, tá vendo?
Sim.
Aqui. Muito bem. No mapa, você tem esses locais. Olha aquele desenhinho, ó. Tem aqui. Tem aqui. Então, são áreas com coisas diferentes, ó.
Legal.
Tá entendendo? Cara, eu achei muito bacana. Olha outro aqui, ó. Ó. Aldeia, aldeia.
Legal.
Ó, castelo aqui, ó. Opa, aqui. Tá, então, são três áreas. Simples assim. E cada uma das áreas de aventuras que tem pré-escritas no livro tem muita coisa legal. Tem lenda da área, rumor, história sobre o local. Tá? Assim, e não é para chegar já e jogando a lenda para os caras, né? Você tem essa opção, né? Ou eles rolarem, o que aqui é chamado de rolar tradição, para ele descobrir as lendas locais, tá? Ou que eles ouçam, quando eles chegam numa aldeia, ou num castelo, que eles ouçam alguém falando das lendas. Então, tem essa possibilidade. Você fazer ele ouvir ou pedir para ele rolar, ou ele querer rolar, né?
Minha mãe ativamente. Do céu, o cara simplesmente pode perguntar também. Meu
Sim.
Deus do céu. Meu Deus Sim. do céu, gente do céu. Por
Enfim.
Favor, você que tá jogando RPG, por favor, joga RPG, cara. Pelo amor de Deus, cara.
Dá Simples até assim. É, mas é isso que eu tô falando. É o jogador ser ativo, né? Querer saber, né? Então...
É, pelo amor de Deus. Já pensou? Ah, e o que, que eu sei desse lugar? Apesar que, assim, faz teria um certo sentido. Mas lembrando, o que o perde todo sentido, né? Você tem 300 anos de gap. Então,
Sim.
assim, o que você sabe, cara, provavelmente não tem nada a ver com a realidade mais.
Sabe por quê? Porque quando você chega... Exatamente, quando você chega numa aldeia ou num castelo, não vai ter um guia que nem em um local turístico que a gente tem agora contando a história do local. Entendeu? Ou você vai ter que perguntar, ou vai ter que encontrar alguém para perguntar, ou você ouviu, enfim... Vai ter que ter roleplay. Pronto, simples. O jogador tem que ser ativo, cara. Pelo amor de Santo Cristo, né? Procure, né? Sem contar que o livro permite que você crie suas áreas de aventura, inclusive lenda. Aí você fala assim, ah, mas de onde eu vou tirar as lendas? Se você não tiver imaginação para isso, baseado na história de Ziegler, você tem também uma tabela de criar lendas. Cara, assim, é bom. É bom.
Facilita. Facilita.
Ajuda.
Por falar nisso, você falou tal das terras e tal, mas e os povos aí que vivem agora,
cara,
em Corvandor?
Eu citei alguns, mas eu não vou falar todos, obviamente, aqui, mas tem humanos, obviamente, né? Elfos e anões que eu já falei, daí tem ogro, orc, tem os lupinos, saurios, lamuriosos, halflings. Sabe o que tem ali, mestre Alê, também?
O quê?
Goblins, mestre.
Ah, meu Deus.
Goblins. Céu. Nós estamos em todos os locais.
Goblin é igual rato.
Exato.
É igual pombo.
Exato.
Então, mas tem mais que isso que você falou?
Tem uma pancada. Deixa eu ver se eu falei todos. Porque eu me empolgo, né? Às vezes eu anoto, às vezes eu não anoto. Eu acho que de povos. Ah, não. Peguei o livro do jogador. Deixa eu pegar o do mestre aqui. Deixa eu ver se eu falei todos. Ou se eu ignorei algum. Não. De povos até eu falei. Daí depois já vem o bestiário. De povos são esses mesmo.
Ah, tá. Então tem guia de criaturas também.
Sim, tem o bestiário, meu filho. O bestiário, sim, que eu selecionei alguns só. E tem um adendo, né, sobre esse bestiário. Sabe, eu vou até pegar para mostrar, para não dizer que eu tô mentindo. A diferença, que pelo menos eu achei aqui, é que todos os animais do bestiário têm uma imagem. Aí você fala, ah, mas o livro do monstro do D&D também tem. Aqui também tem. E aqui tem os atributos. Ah, o livro de D&D também tem. Os tipos de ataque. Ah, o livro de D&D também tem. Mas todos têm. E é diferente. Lá é coloridinho, bonitinho. Aqui as artes são nesse estilo aqui, ó. O livro é todo preto e branco, gente. Todas as artes são assim. Então vai dar para você mostrar pro seu jogador o que você tá enfrentando. E aí você vai enfrentar o quê? Demônio, dragão, fantasma, gigante... Grifo, arpia, insetoide, mantícora, minotauro. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês agora, vocês vão chorar. Morto-vivo, polvo gigante, troll, verme, enfim. A história dessas criaturas do bestiário ali, todas têm um link com o Ziegler. Elas são resultados de experimentos de Ziegler. Leia por curiosidade, meu filho, a história das arpias, a história do minotauro. Porque, veja, quando você pega um livro de monstro do D&D, o monstro está posto. Aqui em Forbidden Lands, ele explica da onde surgiu. Isso eu achei legal. Da onde originou, do experimento de Ziegler, com o demônio, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê, que deu nesse bicho. Eu achei isso bacana. Diferente do monstro posto que eu não sei de onde vem. Eu gostei.
Tá bom.
Achei massa.
Tá ok. Tá
Achei
okay.
massa bastante.
Que mais que tem aí nesse jogo, no livro, então, é do mestre?
Cara,
a gente tá falando, na verdade, não sei se você explicou, né? Mas a gente tá falando só do livro do mestre hoje, né?
Exatamente. Nós não entramos no mérito do livro do jogador. Que bom que você lembrou. Eu devia ter falado no início, mas não falei. Mas enfim, só tô falando do livro do mestre pra você ver como tem coisa. Cara, tem um monte de personagem, de PNJ, de personagem não jogador, para você usar prontinho, Tem criatura que eu já falei um monte. Conforme eles vão desbravando, é óbvio que eles vão encontrar alguns achados e tesouros. Também tem tabela para tudo isso. Então isso ajuda, porque não é que ele vai encontrar uma coisa que você definiu. Ele vai encontrar, mas ele pode ter pesquisado tanto e se frustrar e achar uma porcaria. Pronto. E daí? Azar dele, foi o que ele achou. Isso é muito legal, Ale. Eu achei bem bacana esse tipo de encontrar as coisas, né? Achei bacana.
Beleza, beleza. E vem aventuras no jogo também, no livro?
Cara, não vem qualquer aventura. Vem três, cara. Uma para cada área, daquelas três áreas que eu falei. Tem uma chamada As Covas, que se passa numa aldeia. Tem uma outra aventura, O Penhasco da Tempestade, que se passa no castelo. E tem, por último, O Vale dos Mortos, que se passa em uma masmorra. Para você ver como essas aventuras são legais, Ale, todas as três têm cenário, o famoso chegando aqui, o que você encontra, a lenda local, locais variados com mapa, monstros e PNJs da aventura e eventos para serem rolados. Então, olha quanta coisa que você, repito, pode usar. É muito legal. E tudo isso só neste livro aqui. Só nesse aqui. Eu não abordei o outro, não toquei, sequer li o outro. Tá vendo, meus ali? O sincericídio.
Acontece. Acontece, acontece, já aconteceu. Mas, isto posto, tá na hora da gente agora finalmente falar desse livro aí. O famoso fator uau e o fator que faz a diferença aqui no canal. Quer começar, César, dizendo o que que é o seu fator uau para esse livro?
Cara, vou porque é o seguinte,
Não é para RPG, tá? É do livro.
é do livro. Este livro aqui é um baita livro do mestre. É realmente, como a gente costuma chamar aqui no canal, de uma baita caixa de ferramentas, muito poderosa para você mestrar sandbox sem medo. Tem gente que fala assim: ah, eu não faço sandbox, o cara vai para um canto, eu não sei o que eu vou fazer. Sabe? Tá aqui, ó, pode ir sem medo. Você está sem criatividade, não sabe o que o cara vai encontrar lá? Está aqui, ó, prontinho para você. É um livro do mestre diferente de outros, que você tem que ir para lá, tem que ir para cá. Ah, tem tabela, vou ter que ir para lá e para cá. Não, aqui tem, está organizado, tem índice remissivo, tem mapa, tem imagem, tem tudo. E ele tá numa sequência lógica bonitinha. Eu li assim, chuchuzinha, do início ao fim, bonitinho, mestre Lê. Não tem vai e volta, não tem coisa antes, não tem coisa depois. Tá tudo aparecendo na hora que tem que aparecer. O mérito é, ele tá muito organizado.
Muito bem, muito bem.
E o seu fator uau, mestre Lê?
O meu que mais chamou atenção nesse livro aí, que eu gostei bastante, foi o gerador de áreas de aventura. Ele
Cara,
tá
é
bem
massa.
organizadinho mesmo, como o César falou, tem várias tabelas. Você tá ali sem inspiração ou quer brincar mesmo de fazer, cara, vamos deixar o destino dizer o que que vai ter. Tá lá, você consegue criar tudo, colocar N situações. Bem legal mesmo, como a gente já havia falado no vídeo aí. Você vai poder colocar, estabelecer lenda, estabelecer rumor, numa história, enfim. Vocês vão poder realmente criar do zero essa área. Então, achei bem legal, bem diferente mesmo de outros RPGs.
Chama atenção mesmo. E assim, para ficar claro, quando eu contei lá no início a história de tudo, né, aquele contexto, cara, eu resumi, porque aqui tem, não vou dizer ano a ano, porque não tá, mas tem toda a cronologia contando outras guerras que houveram, tem um monte de coisas que, obviamente, eu pulei, senão o vídeo ia ficar enorme. Mas é uma baita ferramenta. Mas, mestre Ali, vamos para um fator que nos desagrada, mestre Ali. Posso falar o meu?
Mande.
Cara, que capa horrorosa de livro. Que capa feia, que capa sem atrativo. A luva, meus queridos, é muito mais bonita do que a capa. Aí você fala: ah, César, você é um chato, mas ali está mostrando os deuses deles. Tudo bem, é significativo. tá justificando, beleza, mas não tem apelo visual nenhum, é um livro feio da bexiga. Parece que eu mandei fazer naqueles caras que eles mandam um arquivo lá para fazer, que eu não vou falar o nome. Aqueles caras fuleiragem, que faz umas coisinhas assim, ó. Não tem apelo nenhum. Eu achei descaso, eu achei que o RPG merecia uma arte na capa, sem dúvida. Podia ter o Corvo e o Serp? Podia, mas podia ser mais bonito. Me desculpe, não gostei da capa sem apelo visual nenhum. Feio pra danar.
É verdade, capa não tem, as capas não tem muito apelo mesmo. Tanto é que você fica achando que a capa do livro é aquilo aí, a
Não
luva,
é, cara?
e
É,
aí
pois
você é
é,
enganado.
cara.
Aí você é
Cai do
enganado,
cavalo.
mas faz parte, faz parte. Bom, já o meu, falando ainda de arte, achei a arte interna bem, bem fraca, assim, parece coisa dos anos 80, a arte. É assim, é horrível? Não é horrível igual aos anos 70. Não é igual aos anos 70. Mas tá mais para os anos 80 e assim, a gente tá em dois, esse livro é de
18.
2018, cara. Tem tanto artista bom lá na Suécia que podia fazer arte tão boa. Enfim, tá posto, é isso aí, é o que tem. E abraço, se gostou do livro, é o que vai ter. E agora, isso aí é um detalhe, isso aí é só, como é que se fala? É só perfumaria, mas o que me preocupa mesmo é o lore. A história do jogo, para mim, é bem fraquinha. Bem ruim, cara. Essa história do Deus deixar o corvo levar ele, já começa já. O Deus tem que pegar carona para ir para outro continente.
Exatamente, ele pediu
Parabéns,
um Uber,
Deus.
um Corvuber.
Parabéns, Deus. Você é poderoso. Depois ele chega lá no outro lugar, que ele pegou carona. Aí ele tem que colocar uma montanha para separar os povos. Ó, vou te falar, os lore dos povos indígenas aqui da América do Sul são muito mais ricas do que essas, cara. Assim, o pessoal da Suécia cagou feio nesse lore aí, cara. Que lore cagado. Depois colocaram o um muro. Aí o muro para os bichos vindo funcionou. Mas os humanos conseguem passar. Deve ter uns buracos de rato que os humanos passam para ir para outro lado.
MacGyver, Messi,
É uns
MacGyver.
negócios assim também. É triste, triste de
Você vai
doer,
ver que tem o
cara.
arquétipo MacGyver quando a gente fazer o outro
É,
vídeo.
meu, é triste demais. Que mais? Acho que é isso. Assim, o lore, cara, o César falou muito bem. Tem muitas e muitas e muitas e muitas páginas ali com a linha do tempo contando tudo. Sério mesmo, olha, real, gente. Se você um dia for jogar lá comigo, como você joga vários RPGs, vocês vão ver, cara, que eu tento passar o que as pessoas sabem, o que um ser humano, sei lá, de 20 anos, 25 anos, ou da idade equivalente, saberia no momento. O que que ele sabe? Que, cara, teve uma guerra, fizeram um muro monstruoso, tinha um monte de monstro, teve uma névoa vermelha aí que vocês
Isso faz
já
parte,
ouviram
fazia
falar.
parte do dia a dia deles.
Enfim, a névoa foi embora e agora vocês estão passando fome e vocês precisam descobrir algum lugar onde tem comida, onde tem recursos aí. Pode ser que tem lá do outro lado do muro que vocês, por um milagre, conseguem passar e os monstros não. Enfim,
Exatamente.
então, cara, vocês vão ter que ir lá ou morrer de fome. Você pode escolher. E pronto,
Simples assim, né, meus
é
amigos?
isso que eu conto para as pessoas irem para o lugar. O lore é zoado. Não gastaria 10
Saliva,
minutos
Messele.
da minha vida contando lore para as pessoas, que é bem zoado. A
Muito
capa
bem,
do
Messele.
livro deixa mais com mais capa do a capa a luva deixa com muita vontade de jogar.
É,
A luva deixa
a
com
luva é
muita
bonita.
vontade. O lore,
É, a
fracão, hein?
luva é bonita pra caramba, bicho.
Cara, e é sueco, né? Tem tanto, meu, respeito tanto RPG sueco, mas esse aí tentou, acho que reproduzir os RPGs dos anos 80 lá, o Drakkarok, Demoner, que também tava cagado na época, era muito cagado aquilo. E aí, enfim, mas, pô, essa história de ter que tá passando fome, tem que ir lá buscar recurso. Esse mote é muito bom, viu? Esse mote é muito melhor do que muitos outros RPGs que, ah, a princesa foi sequestrada. Eu tô cagando pra princesa. Agora, se não for fazer a missão, vou morrer de fome. Esse mote é bom pra caramba.
Ele é o mesmo mote, se você for ver, de Mutant.
É que eu não queria comparar com a história de Apocalipse, sabe? Mas
Não,
assim.
lá é Apocalipse, aqui é outra coisa. Mas enfim, o que eu estou dizendo é que, assim, via de regra, você tem que viver. E você não sabe o que tem lá.
Sim, é legal.
Pronto.
Legal. Fizeram um mutante medieval.
E para você que esperava neste vídeo regras e diferencial, e ainda por cima o momento ostentação, vai ficar sem. Vai ser no próximo vídeo que nós vamos fazer. Mas ali, hashtag serve.
Até daqui a pouco.